dia dos reis.
Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Este é o nosso segundo episódio. O meu nome é Roberto Carlos.
Eu sou a Ana Marta.
E nós somos a família Reis. Uma família que, por incrível que pareça, aumentou bastante e pá, estamos surpreendidos.
É verdade, tive 3 gêmeos ontem.
Oi. Agora estou perplexo, não estou surpreendido com essa notícia.
Como é? Estão ali no quarto, ao pé do Lucas. Realmente, muita gente a ouvir o nosso podcast e não, nós não estávamos a contar que houvesse tanta gente interessada nas nossas, pronto, nas nossas parvoíces.
É pá, sem dúvida. Eu achava que íamos ter para aí, tipo, sei lá, 10 pessoas a ouvir o nosso podcast e realmente foram bastantes mesmo, bastantes pessoas, inúmeras. E de vários sítios. E tivemos pessoas da Austrália, Suíça, tipo, nós conseguimos ver de onde é que vocês estão a ouvir, ou a maior parte de vocês.
Eu diria para terem muito cuidado, porque nós conseguimos ver de onde é que vocês estão a ouvir, ou seja, a vossa morada está aqui do nosso lado, o vosso IP também. Estou bem cá.
Calma, calma.
Só dá para saber o país, não se preocupem.
E, ora, em conformidade com o que fizemos no último episódio, hoje vamos falar um bocadinho de nós também. Temos um e-mail, aliás, tivemos vários e-mails que nos mandaram. E desde já, muito obrigado por terem, alguns nem todas foram histórias, muitos foram só a dizer que gostaram imenso e a dar-nos os parabéns. Mas tivemos algumas histórias vossas. A Marta não sabe, eu é que escolhi o e-mail e, como disse no episódio passado, serei eu também a escolher, neste caso...
A rubrica do Bem-Maria Sol.
Exatamente. Semana passada era eu que não sabia o que é que ia acontecer. Esta semana calhou à Marta não saber o que é que vai acontecer, para ser o mais fiel possível.
Ou seja, eu não fiz nada a semana toda e tu preparaste o podcast.
Basicamente é isso, exato.
É bom saber que estamos equilibrados.
É isso mesmo. Pronto, vamos começar por onde já?
Olha, primeiro eu acho que tu tinhas uma coisa para falar sobre o que aconteceu durante a semana, que foi uma parvoíce minha. Que também não é assim.
Ah, ok, pois é. Então é assim, pronto. Uma das particularidades ou peculiaridades da minha digníssima esposa é que ela é extremamente desastrada. Já está muito melhor, mas é um desastrada a nível tipo...
Astronómico.
Assim, astronómico, exato. Obrigado. Ela consegue, imaginem uma rua que só tem um buraco e ela consegue tropeçar nesse buraco. Só
ponho-me
tem...
ao pé.
É o quê?
Eu ponho-me ao pé.
Exato. Ela tem essa capacidade de tão distraída que é e tão... Enfim, azarada, não gostam de ser azarada, tu não és azarada. É mesmo distraída, tipo, é... Enfim.
Não é azar, é mesmo distração.
É mesmo distração.
O buraco já lá estava,
exato. E para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a namorar com ela, eu estava sempre com medo que ela caísse. Sempre com medo que ela caísse. Para tudo, eu parecia quase o pai dela. Estava sempre a dar a mão com medo que ela tipo, tropeçasse e caísse, porque ela tinha esse dom, tinha essa capacidade de andar e de repente tropeçava tipo, na calçada.
Eu costumo chamar isso os penaltis. Eu estava a pôr penaltis. Mas a questão é que lá está. Tu arranjas desculpas para me dar a mão. Eu aceito.
É isso mesmo. Eu que no fundo queria dar-te a mão.
Tu só querias dar-me a mão.
E não sabia como.
Mas estava a teres dito. Eu queria dar a mãozinha. E eu disse...
Pois é. No fundo era isso. Mas antes não tinha coragem. Na altura ainda estávamos a namorar há muito pouco tempo.
Sempre foste tão tímido, não é?
É. Eu sou tímido. Lá no fundo sou tímido. Então ela tem essa particularidade de ser extremamente trapalhona. É isso mesmo, trapalhona, é a palavra certa.
O que aconteceu?
Então, basicamente o que aconteceu foi, fomos literalmente às compras, pronto, compras normais, como qualquer casal faz, neste caso até tínhamos ido ao Pingo Doce, para fazer já aqui publicidade. Isto agora, porque não temos assim grandes seguidores, porque quando começámos, tipo, ficarmos top, vamos, a partir daí a gente já não faz publicidade também.
Mas as bolachas de Pingo Doce são bem boas, eu também gosto da manteiga.
Ok,
já estamos aqui numa de...
É. Ah, tá bem. Bom, se Pingo Doce, se alguém do Pingo Doce estiver a ouvir isto e quiser, pronto, patrocinar e ajudar aqui a maltinha, a gente agradece.
Agora o papel higiênico, fui do Lidl, desculpem.
Agora já ninguém vai patrocinar depois disso. Bom,
o que aconteceu?
O que aconteceu foi que fomos às compras, até aí tudo bem, normal, sem problema nenhum. Voltámos das compras, não esquecemos o Lucas.
Uh-uh.
Ela é atrapalhona, mas não é caso para tanto.
Por falar em Lucas,
ele está aqui na câmara, será que vai acordar?
Sim.
Neste momento estamos aqui os dois, parámos, estamos os dois a olhar para a câmara, a ver se ele acorda, não. Virou só para o outro lado e deitou-se outra vez.
Mas agora que disseste que não nos esquecemos do Lucas, já efetivamente nos esquecemos de uma coisa no estacionamento.
Ou não, lá vai ele.
Oh não.
Neste momento ele está sentado na cama e virado para a porta à espera que alguém...
Já voltamos, já voltamos.
Ia pedir ajuda. Está a fazer sinal de ajuda. Bom, já voltamos, maltinha, até já.
10 minutos para nós, 1 segundo para vocês. Voltei.
Olá, olá, voltámos. Sim, finalmente. Já está a dormir outra vez. Desta vez não tivemos a sorte do primeiro episódio, de termos 20 minutinhos para gravar o episódio. Mas pronto, vamos a isso. Ora, estava eu a dizer então, fomos às compras ao Pingo Doce e ao chegarmos a casa eu não ia entrar porque ia seguir logo para o ginásio. Então a minha mulher tirou a chave de casa, pegou na mala do menino e retirou o Lucas do carro. Até aqui tudo bem, não havia problema nenhum. Tchau, amorzinho, beijinhos. Então até já. E segui a minha vida, basicamente, em direção ao ginásio. Até que, de repente, recebo uma chamada da minha mulher. Eu atendo, eu estou, o que é que se passa? E ela diz, amor, para, se faz favor, volta para trás, que eu deixei as chaves de casa no tejadilho do carro. E eu, como é que é? E ela, esqueci-me, apoiei as chaves no tejadilho do carro para tirar o Lucas e nunca mais me lembrei. E eu pensei, e agora é que te lembras? Provavelmente as chaves já voaram.
Um exagerado, ele não tinha andado assim tanto.
Não, eu tinha feito para ir à vontade quase 1 quilómetro, tipo, mas pronto, vá lá, parei logo o carro, meti 4 piscas, parei o carro, olhei para cima do tejadilho com uma angústia gigante, a achar bem, já perdemos as chaves do carro, de casa, perdão, e não, estavam lá as chaves impávidas e serenas.
Porquê? Porque o som me atrapalhou na cagona.
Sim, isso é verdade, tenho imensa sorte, alta imensa sorte.
Completamente, eu sou uma cagona, portanto, eu não sou um bocado distraída, realmente, há coisas que eu faço, mas depois acaba tudo por correr muito bem.
Pá, sim, por acaso, graças a Deus, as chaves estavam lá, ficou tudo bem, voltei para trás, entreguei as chaves e fiquei a olhar para ela, como quem diz, porquê é que tu és assim, Ana Marta?
E eu faço aquele fixe para cima, com aquele sorrisinho do, thank you.
É, tipo, ups, obrigada. Esta aqui não é a primeira vez, uma vez também, tipo, foi no Lidl, aí já foi no Lidl, e de repente, esta história também é engraçada, recebo uma mensagem no Facebook de uma rapariga, Que eu não conhecia, quer dizer, conhecia, mas só de vista, atenção, não éramos amigos, e ela diz-me, por acaso, vocês não estavam, tu e a tua namorada, porque ela pronto, não sabia que era a minha mulher, não estavam no Lidl e saíram agora do parque de estacionamento do Lidl, e ao qual eu respondi, sim, e então, está tudo bem, olá, está tudo bem, e ela, sim. Vocês esqueceram-se das embalagens do leite de soja no parque de estacionamento. Ou seja, arrumámos tudo menos.
Sabes que eu estou a sentir a dor dela? A olhar assim para um carro a abandonar e 4 embalagens de leite de soja a ficarem no parque. E ela a pensar, digo ou não digo?
Digo ou não digo. É assim, se fosse leite normal não dizia, mas pronto, como era de soja. Mas achei piada, tipo, que ela reconheceu-me, foi à procura do meu Facebook para mandar mensagem a dizer que tínhamos, quer dizer, barra tu, hoje tu estavas a arrumar as compras, para variar.
É assim. Ela só te encontrou porque tu te chamas Roberto Carlos. Se chamasses João Pereira, nunca mais ias ver os leites. É só o que eu tenho a dizer.
Isso é verdade.
Nunca mais ias ver aqueles leitinhos.
É, então essa é de facto uma de muitas particularidades que a minha incrível esposa tem.
Tu para falares mal de mim, dizes sempre lindíssima, incrível.
A avó e o meu avô que Deus tem, sempre me ensinou para dar uma no cravo, deixar outra ferradura.
Nossa Senhora. Bem, outra coisa que eu queria falar desta semana. Foi um bocadinho por culpa minha também, mas a verdade é que teve alguma piada. Eu não troquei o saco do lixo, porque estava com preguiça e porque ainda lá cabiam cenas.
Não, deixem-me só, eu não sei como é que é na vossa casa, eu não sei como é que funciona aí na vossa casa, depois comentem connosco se faz saber. Sempre, sempre, calha-me a mim ter que levar o lixo. Sempre.
Tu és o homem do lixo cá de casa.
Eu não sabia que tinha sido promovido ao homem do lixo.
Mas diz-te que eu me mudei.
Ela nunca leva lixo, mas quando eu digo nunca, é nunca. Não leva, ponto. Não leva o lixo.
Já tínhamos chegado à conclusão no último episódio que eu sou uma princesa. E agora está todo ofendido que tem que levar o lixo. Acho mal. Acho um bocadinho dramático.
Não, eu não tenho problemas. Quer dizer, mais ou menos. Depende, às vezes não me apetece levar o lixo, como é óbvio.
Vamos falar sobre isso.
Ela diz que eu...
Faz birra.
Não faço nada de birra. Só tive uma vez que tipo, fiquei chateado. Porque não me aprecio mesmo ir ao lixo. Mas o problema é que o lixo fica para o outro lado completamente de onde nós temos o carro. Ou seja, eu tenho que ir tipo, fazer quase 0,5 km para deixar o lixo voltar para trás para o carro. Não é nada prático.
És preguiçoso. Mas o que eu estava a querer dizer é que eu não troquei o saco do lixo porque ainda cabia lá cenas. Aquilo era só fazer um bocadinho de forcinha. Sabes quando vocês fazem aquela forcinha por cima porque ainda cabe lixinho e no fundo vocês só querem fazer uma prensa? Pronto, aquilo cabia perfeitamente. Senhor Roberto Carlos, eu digo, podes-me levar o lixo, se faz favor. E ele vai só para fechar o saco, né? Aquelas coisas básicas que se fazem para fechar o saco. E quando ele vai a fechar o saco rompeu-se em baixo.
É, porque aquilo é um saco supostamente de 50 litros e aqui a menina resolveu lá e era 80. Claro que o saco rebentou, tipo, mas não tiraram o saco. Aquilo literalmente, tipo, não aguentou, cedeu e depois era tudo espalhado pelo chão.
Sim, o saco desiste da vida. E eu fiquei a segurar o Lucas, portanto, por isso é que deu bem graça, porque eu fiquei a segurar o Lucas e o Roberto é que ficou a brincar um bocadinho de chão.
Claro, porque aqui a menina é uma princesa. O que é que ela fez? Em vez de ajudar, o que é que ela fez? Esperta. Pegou no Lucas. Como quem diz, agora não posso ajudar, estou com o nosso filho ao colo.
A questão é que o Lucas queria ajudar e eu não vou deixar. O Lucas queria ajudar, claramente, a apanhar o lixo do chão, preferencialmente ver se não havia alguma coisa boa na boca. E eu agarrei nele e disse, não, a mãe segura-te.
Claro, claro, olha, chatice, né? A mamãe segura-te nesta altura, neste exato momento, a mamãe segura-te, vai-te salvar desse lixo imundo. E quem é que vai calhar ter que apanhar esse lixo todo?
O homem do lixo.
Pois está claro, o Gimbra, né? É isso mesmo, tem que ser.
Portanto.
Enfim, 50 litros. Leva 80. Ah, não é isto leva? 81, se calhar. 85 quilos ele deve aguentar.
Os sacos são de má qualidade. Eu não vou dizer de onde é que são.
É, são de má qualidade.
É que ele também cabia mais coisas.
É tipo a máquina de lavar também. É suposto, tipo, não ficar atolhado até lá acima. Mas tem espaço é porque é por mais roupa.
Tu eras muito mais divertido quando eu te conheci.
Antes de começar a estragar coisas. Cancada.
Agora és um picuinhas. Picuinhas. Agora... Passamos para a nossa rubrica do Sou Idiota ou lemos primeiro o e-mail?
Ah, vamos ler primeiro o e-mail.
Conta-me.
Então é o seguinte. Olá, meus queridos. Não vou dizer o meu nome porque quero manter o anonimato. Antes de mais, adorei o vosso podcast, achei o máximo porque parece que estavam a falar de mim e do meu namorado. Até convenci-o a ouvir e ele, que não gosta nada destas coisas, fartou-se de rir e disse, assim com aquele ar sério dele, não sei quem são, mas tem piada. Vivo junto com o meu namorado há mais de um ano. Damo-nos a maior parte das vezes bem, temos algumas desavenças, mas acho que é normal e sempre dá para fazermos as pazes. Bem, na minha opinião, damos a maior parte das vezes bem, já aí qualquer coisa.
Eu também tenho uma opinião. Para começar o e-mail a dizer meus queridos e para usar a palavra desavenças, estamos a falar de um casal pai com mais de 40 anos.
Pois, sim. Olha, não pensei nisso, se calhar.
Mas, pronto, isto sou eu julgar.
Ah, isto é a tua mente a pensar, ok. Eu por acaso não pensei nisso, mas é capaz. Ele é da polícia, tem um ar de durão e fica super bem de farda. Epá, mas que pancada é esta que vocês têm com a farda? É uma cena impressionante. Vamos continuar. Eu acho ele lindo e tem um corpo atraente, musculado, que eu adoro. Ok, já percebi o que é que ele pediu o anonimato. Basicamente é para... Porque agora temos metade das nossas ouvintes a pedir, a querer saber quem é o rapaz, não é?
Metade das nossas ouvintes vê os abdominais tímidos de bebês o dia todo e é o que há. É o que há.
Bom, o problema é que ele tem um pormenor que eu detesto e não consigo mesmo ser indiferente, mesmo estando junta há mais de um ano. A primeira vez que tivemos sexualmente juntos, eu achei que ia ser o máximo, por ter um homenzão lindo e musculado. E estava super entusiasmada, até que ele tirou as calças. Derreti-me toda com aquelas pernas grossas e musculadas. Mas de repente... vira-se para fechar a porta e aquela montanha de homem adoro tipo como
a descrição
aquela montanha de homem muito bom e aquela montanha de homem está de fio dental.
Tenho uma coisa a dizer.
Eu fiquei chocado aqui, tipo, quando estava a ler.
Ele não é polícia,
é stripper, né? Foi o que eu pensei.
Desculpa, não posso ser o nome dela. Ele não é polícia.
Hoje.
Só porque ele apareceu uma vez, uma noite, vestido de polícia, não quer dizer que isso seja verdade. Confia.
Mas eu juro que pensei o mesmo, assim que li, tipo, ai, tal de fio dental, eu digo, peraí, ele é polícia ou é stripper?
Ou ele é o Borat, ou ele não é polícia.
É que sabe, eu fiquei perplexo logo aqui nesta parte, e fora que ri-me às gargalhadas durante quase meia hora. Enfim. Fiquei sem saber o que sentir. Isto é muito estranho. Amo o meu homem, não me interpretei mal. Adorei o vosso podcast, continua beijinhos.
Eu também não ia achar muita piada que tu andasses com esse rabinho aí ao léu de cuecas de fio dental. E depois como é que eu distingo? Eu vejo muito mal. Como é que eu distingo as meias das tuas? E depois era uma chatice. Já as meias é o quê? Nós, o que nos interessa é resolver os problemas das pessoas. E se o problema aqui é as cuecas, nós resolvemos o problema das cuecas.
Pronto, é isso.
E a menina perdeu um ótimo... uma ótima oportunidade, porque acabou de ser Natal.
Ah, yeah.
Literalmente, estamos em janeiro. O teu problema estava resolvido se tivesse oferecido meia dúzia de boxers no Natal.
Pois, mas para os vistos o homem não gosta. Tipo.
Então, mas agora passa a gostar, porque ela imprimia uns boxers com a carinha dela. ou uma coisinha assim e dizer assim, olha tão bonito o que eu comprei.
Eu estou impressionado, é porque eu não faço a mínima ideia, tipo, se alguém souber, por favor, diga-me, que se vende cuecas fio dental para homem. Onde é que se vende isso? É tipo, a não ser nas sex shops, mas isso é para lá estar para aqueles espetáculos de stripper, não é?
Da mesma maneira que eu tenho as mesmas cuecas há muitos anos, eu se calhar fui comprando uma de cada vez na sex shops e agora uso as mesmas há muito tempo.
Pronto, está bem, ok.
Como é que resolvemos o problema? Quando é que ele faz anos? Não falta-me esta oportunidade. Não sei,
mas também vai comprar boxers. O homem não gosta, só gosta de fio dental. Epá, eu acho que tens aqui um problema sério. Mas já lhe disseste, pelo menos, que não gostas ou simplesmente não tens coragem e não dizes nada. Ela dá a entender que não diz nada.
Acho que é assim. Às vezes não é fácil dizermos estas coisas. Tipo, se a pessoa tiver mau hálito, então vais logo dizer e que cheiras mal da boca. Dizes assim, olha, sabes que mais? Ficavas tão bem com estes boxers. Ah, mas eu tenho estas cuecas. Mas estes boxers, quer dizer que isto é que batia. Isto era mesmo bonito.
Para com isso. Tá, queres dizer, diz lá. Diz. Ela gosta disso, vá, diz lá. Bonito, bonito.
Isto aqui nunca sabe quem é que está a ouvir. Mas estou a dizer. Era só ela dizer que gostava de o ver com aqueles boxers. Vocês gostam de os agradar? Nós dizíamos, olha, tipo, ficavas mesmo bem com estes boxers. Ah, mas eu gosto tanto deles. Mas estes aqui ficavam-te tão bem. E era mais assim. Pronto, não tinhas de dizer assim de caras que odiavas os outros. E também há uma coisa que eu fiz contigo. E que funcionou mega bem.
Espera, não, eu não fui para aqui chamado para conversa.
Tinhas duas camisolas que eu odiava quando eu te conheci. Eram duas rosas. Epá, eram terríveis. Tanto os tons como... Enfim, era tudo mal. Era mal. As camisolas ficavam mal e a cor não te ficava bem. Não. Tu és bem branco, rosa, não, não. Enfim, não gosto. E então, o que é que eu fiz? Dei sumiço a uma camisola primeiro. Ele não deu conta. Depois dei sumiço a outra camisola. Eu não as deitei fora, né? Ficaram ali guardadas. Vai que o homem se lembrava algum dia. Depois dizia, ah, tenta uma camisola fora. Não, não. Eu guardei-as. E ficaram em quarentena. Como eu costumo chamar, coisas que lhe ficam mal, eu tiro e meto num saco que se chama o saco da quarentena. Se ele não se lembra delas durante 6 meses, ficam no saco da quarentena. E depois, quando às vezes se lembra, já não usas isso há tanto tempo, se calhar já não, tipo, já não te identificas, o teu estilo já não é o mesmo e tal. E pronto, e vi-me livre das duas camisolas. Até hoje, vai que ela consegue colocar os fios dentais todos num saco de quarentena.
Só que eu acho que ele é capaz de dar falta, porque são cuecas.
Dá mais cana.
Dá mais cana, exato. Infelizmente, ou vais mesmo ter que dizer que não gostas de todo e tentar fazer com que dar-lhe alternativas, como a Marta disse, para ver se ele gosta. Ou então, não sei, fala com ele mesmo, diz-lhe, pá, olha, desculpa lá, não consigo aguentar esse teu gosto, e a ver se ele, pronto, se o rapaz faz um esforço para mudar isso.
Acho que não é assim tão difícil e nós já demos algumas alternativas.
Não, eu acho que infelizmente não vai servir de nada, mas pronto, mas olha, boa sorte. Peço ao nosso ouvinte e depois dá um feedback. Bom, então vamos aqui à nossa rubrica Serei eu o idiota? Serei eu a idiota por levar a carteira da minha cunhada para o restaurante quando se esquece sempre dela convenientemente? A minha cunhada mora fora e vem visitar-nos de vez em quando. Fica connosco em vez de ficar num hotel e quer sempre ir a restaurantes caros, que ela escolhe quando chega. No entanto, esquece-se sempre da carteira ou arranja desculpas esfarrapadas para não poder pagar.
Certa.
Diz sempre que ganho muito mais do que ela e que deveria ser eu a pagar. Eu realmente não ganho mal, mas não ganho o suficiente para ir a restaurantes super caros cada vez que ela vem nos visitar. Já paguei várias vezes e pedi para me pagar e ela nunca o fez.
Não paga de volta, portanto.
Não. A última vez que cá esteve, quando estávamos a sair, ela e a minha mulher foram para o carro. E eu voltei a casa para ir buscar uma coisa que me tinha esquecido. Ok, para quem não percebeu, sim, era
É um casal homossexual.
um casal homossexual, exato. Vi logo a carteira dela em cima da mesa de entrada. Guardei e levei para o restaurante. Quando acabámos de comer, pedi para dividirem a conta. Ela disse que não podia ser porque se tinha esquecido da carteira. De novo, agarrei na carteira e disse: esta carteira?
Ai, não, que vergonha.
Ela ficou furiosa, disse que não podia ter mexido nas coisas dela. Agora não me fala e criou um mau ambiente lá em casa por causa desta situação. Serei eu a idiota?
A lata. A audácia.
Mesmo a sério.
Meu Deus. Bem, para mim isto aqui não há dúvida nenhuma. Claramente ela não é idiota de maneira nenhuma aqui.
Não, como é que alguém tem a coragem, ou lata exatamente, de para já achar que ela tem que pagar alguma coisa, né? Que é mesmo assim. As pessoas não têm a obrigação de pagar nada para ninguém. E depois ainda dá a desculpa de se esquecer-se sempre da carteira. Está bem que tu às vezes fazes isso também, de vez em quando. Ai, tal, não tenho. Não trouxe o cartão.
Fica na lata.
De vez em quando também lá fazes isso. Mas
Mas temos o mesmo cartão.
pois é.
Seja mentiroso. Aldrabão.
Ah, é isso.
Mas é assim, ela claramente gosta de vir visitar a família porque sabe que vai comer a sítios onde provavelmente não consegue comer quando está fora e que depois é sempre pago.
Pois assim, também eu gostava de visitar a minha família mais vezes.
E não vamos.
Pois não.
Mas... ninguém nos paga, está mal.
Ninguém nos paga, até porque as pessoas não são idiotas.
Exatamente. Portanto, isto aqui, lá está, é preciso mesmo ter muita lata. A questão de tu ir jantar e já estás a contar que é outra pessoa que te vai pagar, isto hoje em dia já nem sequer é nada moderno. Não. Nem num casal, quanto mais tu ir jantar com a tua cunhada, enfim.
E ela tem a lata, tem a coragem ainda de dizer que ficou chateada, ficou furiosa e que não tinha nada que ir mexer nas coisas dela. Quer dizer, calma lá amiga, então se tu literalmente fazes de propósito, esqueces da carteira de propósito, para que te paguem as contas, ah pá, eu faria o mesmo.
Então ninguém pode mexer nas coisas dela, não é nem ela própria, está a mexer nas coisas dela para trazer.
Isso é um nível de preguiça que, enfim, não é para qualquer um. Sou tão preguiçosa que nem sequer vou pegar na minha própria carteira para pagar a minha própria despesa.
Acho que, neste caso, a irmã, acima de tudo a irmã, devia-se chegar aqui um bocadinho à frente e defender a esposa. E dizer, olha, é assim, a minha mulher trouxe a tua carteira especificamente porque tu nunca trazes, e acho que é uma falta de respeito. A meu ver, quando há alguns problemas familiares, temos sempre de ser nós, com o nosso lado da família, que temos que intervir. Ou seja, se houver algum problema no teu lado, com a tua família, tu é que tens que falar com eles, porque lá está, tu não vais deixar de ser o filho, tu não vais deixar de ser o irmão, vão gostar de ti à mesma. Agora, se eu disser alguma coisa que não é tão facilmente aceita, não será aceita da mesma maneira do que se fores tu a falar. E neste caso, acho que foi a irmã. A irmã tem que chegar à frente.
Sem dúvida, cá em casa partilhamos essa regra de ouro, digamos assim, é uma regra que temos cá em casa. Se houver algum problema, qualquer uma das partes da família, nunca comentamos, nunca falamos com o companheiro, e o companheiro, neste caso, é que vai falar com a família, precisamente por isso, porque a família continua a ser família, nunca, mesmo que se chateiem, acaba o sangue, acaba sempre a falar mais alto, e é sempre menos mal quando são os familiares a dizer as coisas. Quando é os acréscimos, como eu costumo dizer, acaba por ser mais complicado, ganham-se rancores e ressentimentos. E aqui neste caso, então, se realmente acho que a irmã é que devia chegar-se à frente e dizer, olha, desculpa lá, mas não tens razão nenhuma, a partir de agora pagas as tuas coisas ou então não apareces. Pronto, será o que eu faria. Mas eu, pronto, algumas coisas tenho mal feito.
Um fax e um queijo. Pronto.
É o quê?
Um fax e um queijo. Tchau.
Ai, nunca tinha ouvido essa expressão. Bem, fax e um queijo.
Porque eu inventei agora.
Ah, ok, ok.
Obrigado.
Fax e um queijo, muito bom.
Pareceu-me apropriado.
Eu acho que ainda se usa fax.
Usa.
Usa, ainda se usa. Como é que sabes disso? Não sabes, estás só a inventar, não é?
Presumo.
Ah, presumes. Eu vi logo pela tua cara. E vocês não sabem, mas a Ana Marta não consegue mentir. Não consegue mesmo mentir. Ela, quando mente, fica. Mente ou tenta mentir, mas, ou seja, ela fica toda vermelha, fica sempre com cara de super comprometida.
Cara de caso.
Fica mesmo. A gente fica a olhar e diz. Não.
É treta.
Bom, este foi o caso de hoje.
E é isso. Pronto, eu acho que hoje alastrámo-nos um bocadinho mais aqui nos nossos horários. Era suposto o podcast durar mais ou menos 20 minutos e cheira-me que vamos ultrapassar um bocadinho o nosso tempo.
Ah bem, também não é uma regra, né? Pode ter 20 minutos, 25 minutos, 26 minutos.
30, 45, enfim.
Calma.
Quem é que está a contar?
Quem conta, né? Quem quer saber?
Não, mas pronto, queria pedir desculpa por isso, se calhar alargámos-nos um bocadinho, eu não tenho bem noção, mas tenho a ideia que estou aqui a falar há imenso tempo, já estou com sede.
Neste momento está um ouvinte claramente do outro lado a espumar pela boca, cheio de raiva, porque em vez de 20 minutos já vai em 26.
O que já tem quase 10 meses com isto.
Bom, pessoal, olha, mais uma vez, obrigado, muito, mas mesmo muito obrigado.
Obrigada.
Pelo feedback que tem nos dado, que tem sido incrível, e também pela quantidade de ouvintes que já tivemos. Graças a isso, sem dúvida nenhuma, ficamos muito mais entusiasmados para continuarmos.
Falta uma coisa, falta o nosso e-mail.
Ah, é verdade. Já sabes o e-mail?
biadosreispodcast@gmail.com.
Uau!
Sim. Mandem para lá as vossas histórias, preferencialmente esta semana, para a próxima semana, não quero nada com fio dental, vocês conseguem. Não façam isso, por favor, hoje já foi o que foi, já nem vou conseguir acabar de jantar o meu croquete.
É, foi um bocado. Novidade também desta semana. Temos o Instagram também do nosso podcast, por isso se quiserem, não, por favor, pedimos, imploramos, procurem Dia dos Reis Podcast no Instagram e que nos sigam por lá. Espalhem então, ajudem-nos a espalhar também o nosso trabalho para que mais pessoas juntem-se à nossa família. No Spotify, vão lá aos 3 pontinhos, vai aparecer para avaliar e já sabem, no mínimo 5 estrelas.
Exatamente, não queremos ali muito, muito diferente. Quer dizer que se vocês forem dar menos do que 5 estrelas, não deem nada. quem cala consente, nós aceitamos e temos sentimentos, portanto...
Na Apple Podcast, não é?
Exatamente.
Dá para avaliar pelo que dizem?
Dá para deixar uns comentáriozinhos.
Ah, pois é, dá para deixar um comentário. Se quiserem, podem comentar, por favor. Muito obrigado, então, pela vossa presença mais uma vez. Espero que gostem também deste nosso segundo episódio. E próximo sábado, cá estaremos.
Tchau!
Beijinhos!